Uma dose de amor. Todos chegam à antessala de Daniel e são recebidos por Marques. Bom dia, Marques.
Bom dia, Rodrigo. Sejam todos bem-vindos. Daniel está lhe esperando. Podem entrar.
Diz Marques, abrindo uma grande porta que dá acesso à ampla sala de Daniel. Há cadeiras para todos sentarem, estrategicamente colocadas de forma que todos fiquem de frente para Daniel.
Sejam bem-vindos, diz Daniel com um sorriso no rosto.
Olá, Daniel,
diz Jonas, se aproximando.
Meu querido Jonas, como estão todos lá em Redenção?
Muito trabalho, Daniel. Muito trabalho.
Olha quem chegou! Vejam se não é Talia, diz Daniel, abraçando a jovem menina. Olá, Daniel,
diz Nina, se aproximando.
Cumpriu sua missão, Nina? Sim, meu nobre amigo. Parabéns a todos vocês, diz Daniel. Não foi muito fácil, mas conseguimos. Sentem-se, por favor,
diz Daniel, sinalizando com as mãos os lugares à frente de sua mesa.
Obrigado, Daniel, diz Marcondes.
Seja bem-vindo, meu rapaz,
diz Daniel. Todos se sentam. Marques interfere no encontro.
Perdoe-me, Daniel, mas os amigos desejam alguma coisa?
Não, Marques. Obrigado, responde a maioria. Estava mesmo ansioso para que vocês chegassem,
diz Daniel, se sentando.
Nós é que não vimos a hora de trazer as crianças para serem logo atendidas, diz Felipe.
Que bom, Felipe, que deu tudo certo.
Sim, Daniel. Nós passamos por algumas dificuldades no umbral, mas graças à sua ajuda, conseguimos passar por aqueles inimigos até com certa facilidade, se assim posso dizer.
Com certeza. A ajuda de Porfírio foi fundamental para aquele momento, diz Rodrigo. Porfírio é um grande amigo. Na verdade, ele é um grande general,
diz Daniel.
Bom, Daniel, como você sabe, nós fomos até o umbral para resgatar Yolanda. E lá encontramos sua caravana voltando de outro resgate. Por sugestão de Rodrigo, nós passamos aqui para que você possa, junto à espiritualidade superior, ver a possibilidade de a Yolanda ficar junto aos seus filhos, diz Jonas.
Sim, Jonas, eu já consultei a espiritualidade superior, mas eu gostaria que Talia contasse para todos vocês sua última experiência como encarnada, pois assim vocês poderão entender melhor a nossa decisão,
diz Daniel.
se me permites, Daniel, posso começar?
Diz Talia.
Vamos fazer melhor. Eu vou passar neste telão sua história, para que todos possam aprender com sua experiência. Pode ser?
Diz Daniel.
Claro que sim, diz Talia.
Uma grande tela começa a descer do teto e vai até o chão. Todos ficam concentrados. A luz do ambiente é diminuída e começa a passar ali a última encarnação de Talia. Brasil, 1865. Todos começam a ver uma linda fazenda de cacau no sertão brasileiro, mais precisamente nos sertões da Bahia. Vários escravos estão trabalhando na lavoura de cacau. Benedita é uma negra de 20 anos. Ela é muito bonita e chama a atenção de todos. Desejada pelo senhor da fazenda, que tenta a todo custo tê-la em sua cama. Josias é o negro apaixonado por Bené, como assim é chamada. Filha de escravos que nasceram no cativeiro, foi sempre muito bem tratada pelos seus pais, que a criaram com muito amor e carinho, embora escravos. A senhora da fazenda tinha pulso forte e não permitia relação entre negros e brancos, mas Bené era diferente. Era uma mulher muito bonita e pagava o preço por sua beleza. Bené trabalha no serviço braçal, o qual só os homens conseguiam fazer. Suada e cansada, ela se senta embaixo de um cacaueiro e é abordada por Josias, o negro, seu namorado, que é muito apaixonado por ela.
Está cansada?
Sim, muito cansada.
Um dia ainda vou tirar você dessa situação.
Deixe de bobagem, Josias.
Somos escravos e nunca sairemos daqui com vida.
Sairemos sim. Confie em mim.
O que é que você está arrumando, homem?
Nada. Não estou armando nada.
Olha, Josias, não faça bobagem. Eu não sei se conseguiria viver sem você,
diz Bené, abraçando o negro. Josias é um rapaz de 25 anos. Eles foram criados juntos e, desde meninos, trocam juras de amor.
Vamos voltar ao trabalho. O feitor em breve estará aqui,
diz Bené.
Sim, vamos.
Aquele dia foi de muito trabalho e cansativo para todos. À noite, após o jantar, Bené se senta em um banco feito de um tronco de madeira no meio da senzala. Josias se aproxima para namorarem.
Meu amor, eu não consigo mais ver você sendo castigada por sua beleza, diz Josias.
Não tenho culpa de ter nascido bonita,
diz Bené.
Vamos fugir?
Você só pode estar maluco. Fugir para onde?
Alguns amigos meus estão preparando uma fuga na próxima lua cheia.
E onde é que vocês pensam que vão?
Vamos fugir para a floresta.
Você ficou maluco? Vamos viver de quê dentro das matas?
Viveremos das ervas e das frutas que têm abundância neste lugar.
Quando será isso?
Na próxima lua cheia.
E quem sabe disso?
Eu, o João e mais alguns irmãos.
Alguma mulher está neste grupo?
Sim, a Janaína. Filha de Dona Rosa. Ela vai fugir com Antônio.
Eu não sei. Deixaram os meus pais aqui? Não sei. Tenho medo que eles façam alguma maldade com minha mãe e com meu pai,
diz Bené.
Se não fizermos isso, jamais sairemos daqui. Jamais seremos uma família. Você sabe, a senhora proibiu vocês, negras, de engravidarem.
É, eu sei. Isso é muita maldade. Podemos viver juntos, mas não podemos procriar.
Por isso acho que temos que fugir.
Vou conversar com minha mãe e meu pai. Se eles autorizarem, eu fujo com você.
Faça isso, meu amor. E vamos ser felizes, bem longe daqui.
Alguns dias se passam e o casal se encontra no mesmo lugar. Todos na sala estão atentos ao desenrolar da vida anterior de Tália.
Conversou com seus pais, negra?
Sim.
E o que você decidiu?
Não vou fugir com você.
Mas sem você eu também não vou, diz Josias.
Pois bem, fiquemos aqui,
diz Bené.
Bené, você sabe muito bem que jamais sairei de perto de você. Você sabe muito bem que o amor que sinto por você é para toda a vida. Quando pensei em fugir daqui, foi para que nós pudéssemos ser felizes. Foi pensando em nossos filhos que eu combinei com os amigos fugir deste lugar.
Eu sei, meu amor. Eu sei disso. Mas não posso entregar meus pais à sorte do feitor. Ele é muito mau e fatalmente vai descontar em meus pais a minha fuga e toda a sua ira.
É, eu sei disso. Tá bem, meu amor. Ficaremos aqui até que a sorte possa sorrir para nós. Quem sabe um dia a patroa volte a permitir que nós, escravos, possamos ter os nossos filhos.
Isso, meu amor. Seja mais otimista.
Otimista? Ver você se matando na lavoura corta meu coração.
Sou jovem e aguento muito bem esse trabalho. Vem aqui. Vamos para o nosso lugar secreto namorar um pouco.
Diz Bené, pegando Josias pelas mãos e correndo para se esconder embaixo de uma velha carroça onde o casal fica a namorar.
Após alguns meses, todos estão trabalhando na lavoura, quando Bené desmaia.
Todos correm para socorrê-la. O feitor, ao ver a cena, ordena que levem Bené para a senzala. À noite, Josias encontra sua amada.
Você está melhor?
Sim.
O que houve?
Eu acho que estou grávida,
diz Bené.
Meu Deus, isso não pode ser verdade. Você não se cuidou?
Sim, eu me cuido desde os 17 anos, quando começamos a namorar.
E agora?
Não sei. Minha mãe quer que eu beba um chá preparado para abortar a criança.
É isso que você tem que fazer.
Eu jamais vou fazer isso.
Então como faremos?
Não sei, mas matar meu filho? Isso eu não farei,
diz Bené, decidida.
Então vamos fugir.
Todos os seus amigos que tentaram fugir estão até hoje amarrados no tronco. Alguns nem conseguem mais respirar. Essa definitivamente não é a solução.
Então o que faremos?
Acho que vou conversar com nosso senhor. Ele sempre teve muita atenção por mim. Creio que ele não vai deixar a senhora me fazer algum mal.
Isso é muito arriscado, diz Josias.
Mas eu não tenho outra saída.
Então vamos lá pedir para falar logo com ele, diz Josias.
Vá você e converse com o feitor. Avise a ele que nós precisamos falar com o senhor. Aproveite que ele está sentado na varanda fumando. Este é o momento ideal para falarmos com ele, diz Bené.
Vou fazer isso.
Josias sai da senzala e vai até o quintal da frente da fazenda, onde o senhor está sentado fumando um cachimbo. Josias se aproxima do senhor, proprietário de escravos e das terras. O feitor está próximo a seu patrão e percebe a chegada do negro.
O que você quer aqui, seu abusado?
Perdoe-me, senhor, mas peço a permissão para me aproximar e falar com o patrão.
O patrão não quer assunto com você, não, escravo.
O coronel intercede e diz.
Deixe o negro se aproximar.
Obrigado, senhor.
Venha, negro. O que deseja?
Perdoe-me, senhor, mas sou o namorado da Bené. E ela me pediu para vir aqui e pedir permissão ao senhor para que ela possa lhe falar uma coisa.
E onde ela está?
Está na senzala, senhor.
Então vá buscá-la e traga aqui.
Sim, senhor. Eu já volto.
Assim, Josias vai até a senzala e volta com Bené, que veste um vestido branco colado ao corpo, mostrando toda a sua sensualidade.
Diga, Bené, o que você quer falar com o patrão?
Diz o feitor.
Boa noite, patrão.
Diga logo o que quer, Bené.
Quero humildemente pedir permissão ao patrão para ter um filho.
Como assim? Vocês negros sabem da ordem.
Sim, meu senhor. Eu tenho me cuidado há bastante tempo, mas infelizmente eu estou grávida e gostaria muito de ter esse filho.
Negra abusada,
diz o feitor se aproximando de Bené, que é prontamente protegida por Josias.
Deixa, Lourenço, ordena o coronel. Vocês negros sabem da ordem de minha esposa. Vocês não podem ter filhos. Estamos com muitos escravos e só conseguiremos controlá-los se vocês pararem de parir.
Nós não tivemos a intenção, senhor, diz Josias.
Josias, eu até gosto de você. Você é um bom escravo, um homem trabalhador e que me dá muitos lucros, diz o senhor.
Pois é isso mesmo, senhor. Eu posso trabalhar dobrado. Posso cumprir uma carga de horas maior e assim Bené não fará falta nas lavouras.
Repentinamente, a senhora aparece na varanda após ouvir toda a conversa.
Boa noite, meu senhor. Quer dizer que essa negra maldita está prenha e acha que vai parir em minha propriedade? Você está muito enganada, negra fedorenta. Lourenço, coloque essa negra no tronco e dê-lhe quantas chibatadas forem necessárias para ela perder essa criança,
ordena a senhora.
Sim, minha senhora,
diz Lourenço, pulando em cima de Bené e arrastando-a para o tronco. O senhor assiste a tudo sem mesmo parar de fumar seu cachimbo. Nina intercede.
Nossa, Daniel, que coisa horrível!
Sim, Nina. É lamentável que Talia tenha passado por isso.
Como você se sente vendo essa cena, Talia? Pergunta Josias.
Não me abalo.
Por que não se abala? Pergunta Felipe.
Simplesmente porque eu venci a todos eles.
Como assim? Diz Nina.
Nina, nem tudo o que os olhos dos encarnados veem é visto pelos olhos da alma. Assim, o que vocês estão vendo agora é simplesmente o começo de uma grande vitória. Temos que aprender que nem tudo o que os olhos mostram são realidades espirituais. Nem todos os acontecimentos, os quais achamos trágicos, são verdadeiramente uma desgraça.
Isso eu sei perfeitamente,
diz Jonas.
Então, vamos em frente,
sugere Rodrigo.
Sim, vamos em frente,
diz Daniel. A cena volta a aparecer no telão. Bené é colocada no tronco e fica por dias sendo castigada, até que seu espírito se desprende do corpo físico e ela adentra a colônia da redenção. Lá, ela é recebida pelo seu avô, que já havia desencarnado havia alguns anos. E logo que ela chega, é levada a um jardim onde uma bela menina está sentada esperando por ela.
Olhe, Bené, esta menina está ali esperando, sentadinha ali, há alguns dias. Quem é ela? Vá lá e converse com ela,
diz seu avô emocionado. Bené caminha lentamente ao encontro da menina que está sentada balançando as pernas. Em seus cabelos há tirinhas coloridas de tecidos que bailam suavemente aos ventos da colônia.
Olá,
diz Bené se aproximando.
Oi, eu estava mesmo lhe esperando,
diz a menina.
Quem é você?
Pergunta Bené.
Qual era mesmo o nome que você tinha escolhido para sua filha, caso nascesse uma menina?
Os olhos de Bené ficam marejados.
Eu tinha pensado que se fosse menina, ela iria se chamar Catarina. Pois é este o meu nome.
Não houve mais nenhuma palavra naquele momento. Bené abraça a menina e chora compulsivamente. As duas ficam ali abraçadas por horas, alma com alma, coração com coração, amor com amor. As luzes se acendem e Nina está chorando, emocionada.
Que lindo, Thalia,
diz Nina, abraçando-a.
Parabéns, Thalia,
diz Felipe, se aproximando. Thalia e Nina ficam abraçadas, chorando juntas.
E onde está a menina, Thalia?
Pergunta Rodrigo.
Ela está encarnada,
responde Thalia, emocionada.
Parabéns, diz Rodrigo. Confiem sempre na misericórdia divina. Muitas das coisas que acontecem nos planos encarnatórios são ainda muito difíceis de serem compreendidas por espíritos rudes que estão inteiramente ligados à materialidade. Cabe a nós, espíritos iluminados, e a todos aqueles que já compreenderam a razão da existência, perdoar e auxiliar o progresso da humanidade.
Sábias palavras, Daniel, diz Jonas.
Agora, quero convidá-los para irem comigo até lá fora. Eu tenho uma surpresa para todos,
diz Daniel.
Vamos,
convida Marques, abrindo as portas da sala de Daniel. Refeitas da emoção, Nina e Thalia são as primeiras a se levantarem para seguir com Daniel e os demais para uma pequena praça muito próxima ao seu gabinete. Juntos, os iluminados caminham em direção a uma pequena praça onde podem ver Yolanda e seus filhos dançando, embalados por uma linda canção celestial. Nina olha para Daniel e sorri. Todos se abraçam e ficam felizes com um momento tão especial. Mais uma vez, o amor superou todas as dificuldades. Fim.
De Allan Kardec. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros.